Agora são 10 horas, 10 minutos e nós continuamos com a nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Maringá. Nós começamos a nossa série na semana passada, entrevistamos 4 candidatos e começamos hoje a segunda etapa e última etapa com a conversa com os candidatos, com mais 4 candidatos. Hoje, o nosso entrevistado é Silvio Barros. Ele é formado em Engenharia Civil pela Universidade Estadual de Maringá, teve à frente de vários cargos, né, das secretarias, inclusive no Paraná, foi prefeito por 2 vezes no município de Maringá, foi secretário de Planejamento do atual governo do Estado e está pleiteando novamente, está disputando novamente a prefeitura da cidade. E candidato Silvio Barros, antes de mais nada, bom dia.
Bom dia, Gilson. Prazer estar aqui de novo no microfone da CBN.
O senhor terá 15 minutos a partir de agora para responder às questões colocadas por nós na CBN e também de nossos ouvintes. E a primeira questão que eu gostaria de fazer ao senhor, pela pergunta, é: o que levou o senhor a voltar a se candidatar à prefeitura da cidade?
Bem, em primeiro lugar, eu tenho que reconhecer, Gilson, que boa parte da minha motivação veio dos nossos programas aqui durante os 3 anos que a gente conversou sobre sustentabilidade e que trouxemos ideias do mundo todo e de outros lugares do Brasil, aonde muita coisa pôde melhorar na vida das pessoas em função de novas ideias, novas propostas, de maneiras diferentes de administrar o que é coletivo. Eu já tive a experiência de ser prefeito, fizemos um trabalho que mudou a cidade de Maringá, eu reconheço, e sei que a população que se lembra disso sabe em que condições nós pegamos a cidade e de que maneira nós entregamos a cidade. É uma referência para todo o Brasil. E eu penso que isso não deve ser perdido, sabe, Gilson? Todos nós, paranaenses, temos o maior orgulho quando a gente fala da nossa capital, que foi falada no mundo inteiro, serviu de exemplo para Nova York, para Paris, para tantas outras cidades, nas soluções urbanas que foram colocadas em Curitiba. Hoje, elas não funcionam mais em Curitiba. O mundo ainda tem Curitiba como uma referência, mas em Curitiba elas não funcionam mais. Curitiba cresceu e se desenvolveu, se tornou uma referência mundial quando houve continuidade. Vários governos que seguiram a mesma linha. Quando mudou isso, a cidade perdeu a sua referência e hoje Curitiba é uma cidade cheia de problemas. Os curitibanos estão cheios de problemas. Então, eu penso que Maringá atingiu uma posição de referência nacional e até internacional que não deve ser perdida. Nós devemos continuar na mesma linha. A gente conseguiu fazer um trabalho que deu certo na cidade. Precisamos mudar ainda mais, precisamos incorporar novas ideias, novas tecnologias, nós precisamos incorporar a modernidade da gestão pública, mas isso tem que dar certo. Não é um risco. Não é uma coisa para a gente, num momento de crise como o país está vivendo, turbulência, não é hora da gente tentar experimentar na gestão da cidade alguém que ainda não conhece, que não sabe fazer, que nunca teve a oportunidade de fazer isso. A gestão de um município é uma coisa muito complexa, muito peculiar. E eu penso que um ano, neste momento de crise para o país, que Maringá precise se adaptar a uma troca de comando total na prefeitura, é uma perda de tempo que a cidade não deveria, não deveria ter esse prejuízo. Então eu me coloco à disposição da população. Quem decide é o cidadão, é o eleitor, mas eu não poderia me negar a me colocar à disposição do cidadão para continuar esse trabalho, para garantir que Maringá continue crescendo, que continue mudando para melhor, que continue efetivamente se tornando uma referência para o Brasil e certamente para o Estado do Paraná.
Entre as suas propostas, o que o senhor considera como emergente para a cidade e o senhor destacaria como uma ação que deve ser tomada de imediato caso o senhor seja eleito?
Olha, Gilson, eu tenho, até por princípio, o hábito de ouvir. Eu respondo e entendo que o prefeito é um executivo contratado pelo voto do cidadão para administrar o que é de todo mundo. E nesta lógica, se eu sou um executivo contratado, eu preciso ouvir o meu patrão. E a população precisa ser escutada. Então eu tenho vários mecanismos de fazer isso. Imediatamente, logo no início da pré-campanha, já colocamos um site para ouvir as pessoas com perguntas pontuais para que as pessoas pudessem responder. E a gente, a partir daí, entender como apresentar as propostas que resolvem isso. Fiz várias oficinas de planejamento estratégico, participativo, na área da segurança, da saúde, da educação, da assistência social, da cultura. Fiz uma oficina com os jovens, exatamente para ouvir e construir a base das políticas públicas a partir daquilo que a população precisa. O que ficou claro para mim? Segurança número um. É a primeira vez que eu participo de uma campanha onde o maior problema é a segurança, não mais a saúde. A segurança hoje exige uma providência do município. No entanto, uma coisa que me chama atenção e me preocupa, quando eu pergunto para as pessoas, tudo bem, qual é o problema número um da cidade? A resposta às vezes é segurança, saúde, educação, mobilidade. E eu digo, gente, desculpa, mas isso não é problema, isso é solução. Eu quero saber qual é o problema. Na segurança, qual é o problema? Na saúde, qual é o problema? Se você me responde que o maior problema é saúde, então alguma coisa está errado. E se nós não soubermos identificar com muita clareza qual é o problema, nós não vamos achar a solução, Gilson. É aí que está o X da questão. Então nós precisamos construir com a sociedade um entendimento de qual é o problema. Nosso problema de segurança não será resolvido com a promessa de que vai aumentar o efetivo policial, porque o prefeito não pode fazer isso. Ele não pode prometer isso. Isso não cabe a ele. Então, substituir a polícia pela guarda municipal é uma outra posição que eu entendo perigosa. Nossa guarda municipal, fui eu que criei. Eu que criei a guarda. A guarda tem o papel de ajudar a polícia, não de substituir a polícia. Não é este o papel dela. Aliás, a lei que criou a guarda municipal no Brasil inteiro agora, a 13.022, fala exatamente disso. A polícia, a guarda municipal é para ajudar, não é para substituir. Então, quando a gente pede uma coisa que não vai resolver o problema, nós vamos criar uma despesa e não vamos ter a solução. O que eu entendo? A guarda deve ser capacitada, preparada para administrar o conjunto de informações na área da segurança, integrar as informações que nós temos públicas com as informações privadas. Gilson, tem mais de 10 mil câmeras em Maringá voltadas para a rua, que são de particulares, inclusive da minha casa. Só que a polícia não sabe que eu tenho essa câmera e que eu estou filmando e não pode, não vai me pedir uma imagem que poderia ajudar a esclarecer um problema. E se todos nós integrarmos essa informação, e a Guarda Municipal pode e deve fazer esse papel, já funciona assim em outras cidades. Nós vamos blindar a cidade. Porque se todo mundo souber que está sendo monitorado em todo lugar e que vai ser pego, isso com certeza vai inibir a criminalidade, vai prevenir. E em acontecendo, nós vamos ter condições de identificar os criminosos e resolver o problema. E as pessoas terão mais segurança. Essa é uma das alternativas. Aumentar o monitoramento, colocar as câmeras, a iluminação de LED nos pontos estratégicos, criar a lei, a Patrulha Maria da Penha, que é muito importante para proteger a mulher, que hoje é ameaçada de violência doméstica. Reforçar a patrulha do som. Tem muitas coisas que a gente pode e deve fazer na área da segurança. Na área da saúde, estamos construindo aí o centro de especialidades e vamos continuar fazendo aqueles mutirões com o Cisamuzep. Eu fiz mais de 12 mil consultas e exames especializados e fizemos 2.700 cirurgias especializadas. Eu não sei se você lembra, a gente trouxe um caminhão que era uma clínica oftalmológica, colocamos aqui na Praça Raposo Tavares e zeramos a fila da oftalmologia. Estas parcerias devem ser feitas, mas consulta especializada é média complexidade e responsabilidade do Estado. Não devemos assumir integralmente isso, nós temos que criar um mecanismo através do Cisamuzep, que é o nosso consórcio intermunicipal, para que o Estado entre com recursos e cumpra a sua função. O município pode ajudar e deve colocar recursos para isso, mas precisamos fazer isso de maneira inteligente. Da mesma forma, a mobilidade urbana, precisamos melhorar o transporte coletivo. Estamos fazendo aí os projetos dos corredores exclusivos. Começou na minha gestão, o Pupim está entregando e nós temos que continuar ampliando isso para a cidade. Fazer com que os ônibus sejam expressos, encheu lá no Requião. O ônibus está com uma quantidade confortável de pessoas, vem direto para o centro sem precisar parar. O outro faz a linha normal. Com isso a gente vai ter rapidez, conforto, nós vamos ter mais tranquilidade para que o transporte funcione. Então, essas seriam as coisas estratégicas e mais importantes nesse momento.
O Renato Adriano, nosso ouvinte, ele pergunta o seguinte, né? Maringá cresceu, a cidade cresceu muito, atraiu muitos investimentos no setor imobiliário, porém os trabalhadores, as pessoas de menor renda, são obrigadas a adquirir casas próprias em cidades vizinhas, em cidades conurbadas. Quais seriam as atitudes propostas pelo senhor para que a cidade possa atender também, quando se fala em moradia, a população de baixa renda?
É interessante a gente colocar, Renato, o seguinte. o dinheiro para financiar uma casa, você vai comprar uma casa, você não tem condição de comprar à vista, você vai ter que financiar. Para financiar tem que vir de um banco. O banco vai exigir uma série de requisitos para poder financiar para você. Mas o importante dessa história é o seguinte: Maringá é uma cidade que hoje é super valorizada, os terrenos são muito caros, e o banco vai considerar o valor do terreno. Então, em Maringá, nós estamos construindo casas hoje em Iguatemi e Floriano, onde conseguimos comprar terrenos mais baratos e, portanto, oferecer uma casa que as pessoas tenham condição de adquirir. Mas o problema da casa popular hoje é que o governo federal ficou sem recurso. A faixa 1, até R$ 1.800 de salário, zerou. Não tem nenhum financiamento, zero, não tem nada. A partir de R$ 1.800 a R$ 2.500, já existe algum financiamento, mas com subsídio menor. Então, a Caixa Econômica é o órgão que financia a Casa Popular. Nós precisamos retomar o crescimento do Brasil, nós precisamos reverter esta crise econômica, sair desse buraco em que o Brasil se meteu, para que a gente possa, a partir daí, retomar os financiamentos e construir mais casas. É evidente que nos municípios vizinhos o terreno é mais barato, as pessoas conseguem uma casa com mais facilidade. Mas Maringá continua construindo, mas não temos outra saída. Sem financiamento, impossível.
O Luciano San Germano, ele pergunta sobre a árvore ecológica e Wi-Fi grátis das praças. E ele pergunta ao senhor de onde vai se tirar o orçamento para a implantação, que ele, segundo ele, é uma tecnologia que não parece ser muito barata.
Então, veja só, Luciano, que coisa. Da onde veio essa ideia maluca? Eu estava participando da COP21 em Paris e precisei carregar meu celular e usar o Wi-Fi. Eu entrei num restaurante que tinha Wi-Fi, mas não tinha tomada. E nos lugares onde tinha tomada, não tinha Wi-Fi. Eu acabei encontrando essa árvore na praça central da prefeitura de Paris. E ela tem carregador de celular, movido a energia solar, e Wi-Fi. Eu sentei lá, consegui fazer tudo o que eu precisava, e enquanto eu esperava meu celular carregar, eu fiquei pensando, por que não nós termos isso em Maringá? Por quê? O que nos impede de ter isso? Então, veja bem, não é uma tecnologia tão cara assim, aliás, é uma tecnologia muito simples, e eu tenho certeza absoluta que nós podemos fazer. Agora, eu fui atrás. Existem fundações e instituições internacionais que estão doando essas árvores, doando. E eu tenho certeza absoluta que, do mesmo jeito que a gente conseguiu a doação de 40 ATIs para Maringá, a gente vai conseguir a doação de algumas árvores para que nós possamos oferecer isso para o nosso cidadão sem onerar a prefeitura. Luciano, é possível, eu fui usuário, eu sei que funciona e não consigo me conformar com a ideia de não oferecer isso para a minha cidade.
O nosso ouvinte, o Tom Cufa, ele pergunta sobre a questão da economia nos bairros. Ele fala que quando vai ocorrer uma descentralização da economia na cidade, já que hoje a economia se encontra centralizada, o que leva a um fluxo quase em algumas áreas centrais, ou seja, desenvolver economicamente os bairros.
Isso é uma ótima pergunta. Aliás, nós fizemos o ano passado aqui um seminário sobre bairros inteligentes. Eu já discuti aqui na CBN, quando fazia o programa com o Gilson, este conceito dos bairros autossustentáveis, bairros onde você pode morar, trabalhar, estudar, e isso reduz os problemas de mobilidade e melhora a qualidade de vida da cidade. O adensamento e a inteligência dessa distribuição faz com que as cidades sejam de fato sustentáveis. Mas eu queria te recomendar uma coisa, já que você é uma pessoa interessada nesse assunto. Entra na internet e procure Zolkin. Zolkin é uma moeda, é um dinheiro virtual que é usado para fortalecer exatamente a economia dos bairros. Ele foi desenvolvido em algumas cidades do interior de São Paulo e na capital e tem funcionado maravilhosamente bem. Mais uma vez, nós estamos falando de tecnologia, mas tecnologia que funciona. Se está dando certo lá, eu tenho certeza absoluta que pode dar certo aqui. Nós podemos fortalecer e valorizar a economia e a autossustentabilidade dos nossos bairros usando ferramentas tecnológicas e fazendo com que as pessoas se estimulem a usar os serviços e os produtos que o seu próprio bairro oferece. Nós temos um projeto muito legal para isso. Espere e veja. Mas vote 11, tá?
Luciano Guarnieri pergunta sobre o contorno sul, que ele considera estar numa situação lamentável, onde acontecem muitos acidentes e mortes. O que fazer com o contorno? Qual o seu projeto para isso?
Bom, então a primeira coisa que a gente precisa deixar claro, Luciano, é o seguinte. O contorno sul é uma rua de Maringá e que é usada por tráfego pesado das rodovias. Então, nós temos que pagar a conta do desgaste. A solução para isso é um novo contorno sul, um contorno sul que seja uma rodovia, vai sair lá da BS Bios, lá perto do Cacho de Uva de Marialva, passar por trás de Sarandi, passar por trás de Maringá, sair no aeroporto e depois ligar com a rodovia de Paranavaí. Este é um projeto que já está com os recursos prontos e que nós já estamos na iminência de fazer a licitação. O contorno sul depois será transformado numa boulevard interna da cidade, mas sem o tráfego pesado que produz todos os acidentes e os problemas que aquela região tem.
Candidato, queria aproveitar esse momento final, em torno de 40 segundos, para o senhor fazer as considerações finais aqui na nossa conversa na CBN.
Bem, existem muitas obras que são fundamentais e importantes para a cidade que precisam de recursos. Nós temos a ideia de desenvolver isto usando a parceria com a sociedade civil organizada. Os projetos para Maringá são os projetos da comunidade. Nossa comunidade é altamente estruturada. Eu tenho feito palestras sobre esse modelo de Maringá em outras cidades. Nós já temos um planejamento aqui para os próximos 10, 20, 30 anos. Acredito que o prefeito deve se submeter a estabelecer essa parceria e dividir poder com a comunidade para implantar esses projetos é ganho para todo mundo. Esse é o jogo do ganha-ganha que todos nós queremos fazer. Portanto, peço mais uma vez a oportunidade de administrar Maringá para continuar esse trabalho. Vote 11, a mudança que dá certo.
Candidato, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN. Conversei com o candidato Silvio Barros, na nossa série de entrevistas com os candidatos, em que estamos conversando sobre as propostas dos candidatos para a cidade de Maringá. A nossa conversa com os candidatos continua amanhã. Amanhã nós vamos receber aqui no estúdio da CBN Herculano Ferreira. Depois, Wilson Quinteiro, e fechamos a nossa série com Nilson Américo.